As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13 horas. Informação avançada pela Agência Lusa, o Tribunal de Castelo Branco condenou nesta quarta-feira a 25 anos de prisão, a pena máxima, um engenheiro eletrotécnico acusado de 16 crimes de incêndio florestal, um dos quais agravado, ocorridos entre 2017 e 2020 na região centro. A Lusa refere que no acórdão proferido pelo Tribunal Judicial da Comarca de Castelo Branco, o coletivo de juízes deu como provado os factos relativamente aos incêndios florestais e condenou o arguido a uma pena de 9 anos de prisão por cada um dos 15 incêndios e a uma pena agravada de 11 anos de prisão por um incêndio que causou uma vítima. O homem, de 39 anos, residente no concelho da Sertã, no distrito de Castelo Branco, estava em prisão preventiva desde julho de 2021.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, confessou que não seria recandidata a um quarto mandato, mesmo que a lei permitisse. Em entrevista à ERTS, a eleita do Partido Socialista justificou a sua posição com a importância de dar lugar a outras pessoas com ideias novas, assegurando, por outro lado, que a força que tinha no primeiro dia deste seu percurso é a mesma que tem atualmente.
Mas não influencia de forma nenhuma aquilo que é a gestão que temos vindo a fazer. A força com que entrei no primeiro dia do primeiro mandato é igual à força com que estou agora e será igual à força com que vou sair no final deste mandato.
Não mudou nada na Presidenta Anabela Freitas comparativamente a 9 anos.
Isso mudou, porque por muita experiência que tínhamos, eu até nem tinha experiência autárquica quando vim a primeira vez, a quantidade de dossiers que temos que dominar, que temos que tratar, do ponto de vista de aprendizagem, aprende-se imenso. Apesar de eu me considerar uma pessoa que até ouço as pessoas e que depois decido, ao longo destes anos noto que tenho estado a ouvir muito mais.
Se assim fosse o caso, ponderaria uma nova candidatura à Câmara, se pudesse?
Não pondero. A questão da limitação de mandatos, eu só não concordo porque ela só se aplica aos autarcas. E, portanto, acho que se deveria de aplicar a tudo. Eu acho que tudo na vida, existem uns estudos americanos, norte-americanos, que dizem que o tempo ótimo para se estar numa instituição onde podemos dar o nosso melhor são 7 anos. E, portanto, 3 mandatos são 12 anos. E, portanto, eu acho que é preciso, por muitas ideias que eu tenho, por muitas coisas que eu queira ainda fazer, e está muito ainda por fazer, eu acho que chega uma altura que é importante dar lugar a pessoas com ideias novas, com dinâmicas diferentes. E, portanto, mesmo que fosse possível, não me candidataria a um quarto mandato.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire, assinou esta segunda-feira, 24 de outubro, o protocolo para a implementação do referencial de educação para a segurança, a defesa e a paz numa cerimónia realizada em Santarém e contou com a presença da Ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras. O referencial é um instrumento fundamental para a difusão de uma cultura de segurança, defesa e paz entre os mais jovens, implementando nas escolas desde a educação pré-escolar ao ensino secundário pela comunidade educativa e que resulta da colaboração entre o Ministério da Defesa Nacional e o Ministério da Educação e do trabalho desenvolvido por uma equipa conjunta da Direção-Geral de Educação e do Instituto de Defesa Nacional. O protocolo de cooperação foi celebrado entre o município de Vila Nova da Barquinha e os Ministérios da Defesa Nacional, dos Assuntos Parlamentares, da Educação e da Coesão Territorial e será implementado a partir do ano letivo 2023-24, vigorando pelo período de 3 anos letivos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Entroncamento não tem fugido às dificuldades inerentes ao mercado das obras públicas com registro para intervenções cujos concursos ficam desertos, uma vez que os empreiteiros não consideram os valores propostos como suficientes face à instabilidade das matérias-primas. Em entrevista à ERTS, Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, deu conta de alguns exemplos em que os concursos não suscitaram interesse no mercado de trabalho, exemplo da desejada reabilitação do bairro do Boneco ou da reconstrução da escola Sofia de Belo Brainer. Nesta conversa ficou ainda um olhar para os investimentos em curso, com destaque para as obras que visam a diminuição de perdas de água.
o bairro do Boneco, que é uma intervenção que nós tínhamos previsto já ter iniciado, que é a reabilitação do bairro do Boneco. Aliás, como sabe, a nossa estratégia passa por reabilitar todos os bairros ferroviários da nossa cidade, uns para habitação, outros para finalidades culturais ou económicas, como é o caso do bairro do Boneco e o caso do bairro da Latino Coelho, chamado bairro da Estação. E o bairro do Boneco, tivemos que fazer lançar uma segunda empreitada, a primeira empreitada ficou vazia. Depois, o financiamento, só estamos a desbloquear o financiamento agora porque estávamos, como nós, o entroncamento, felizmente, foi dos municípios que mais rapidamente executou os fundos comunitários que tinha à sua disposição. Nós não temos, neste momento, financiamento comunitário claro para o bairro do Boneco. Esperamos que no futuro vamos ter, no novo quadro, mas no quadro que ainda está a decorrer, nós esgotámos, digamos, os fundos que estavam à nossa disposição, já praticamente há 2 anos, e, portanto, estávamos aqui, só agora é que está a ser desbloqueado o financiamento bancário, o visto do Tribunal de Contas. Nós já temos, felizmente, os bancos acreditam em nós e têm-nos financiado, e financiado muito barato, mas os processos de Tribunal de Contas são normalmente demorosos. E isso são processos que, no nosso caso, nos atrasaram. Ou seja, nós, este ano, temos poucos fundos comunitários à nossa disposição, porque já os utilizamos para lançar novos projetos, como é o caso do bairro do Boneco, que está nessa situação, como é o caso, por exemplo, da nova escola, da reconstrução da escola do Jardim de Sofia Mel Breiner, que já lançámos o concurso, a empreitada, e a empreitada ficou vazia. Só para terem uma ideia de grandeza das dificuldades que hoje os municípios atravessam nessa matéria, nós lançámos essa empreitada por cerca de 2 milhões de euros, quando os preços de referência do Ministério da Educação apontam para aí para 1 milhão e 500 no máximo. Já estávamos aqui a assumir que íamos ter que suportar um diferencial importante, e a melhor proposta que nós tivemos foi superior a 3 milhões. Foi uma que foi inferior a 3 milhões, foi 2.600, mas depois disseram-nos que faltava lá uma componente que mandava aquilo para 3 milhões. Ou seja, estamos a deparar com um funcionamento do mercado das obras públicas que eu penso que vai acalmar, mas que houve aqui um período a acalmar e vai haver até alguma diminuição, mas houve aqui um processo de, eu direi, perfeita loucura, porque as obras que as entidades públicas tiveram que lançar foram obras que ficaram muitas delas vazias por isso.
Rádio Web, a primeira a informar.
A freguesia de Ceiça acolheu o projeto dinamizado pelo município de Ourém, Voz a Voz. António Feliciano.
O projeto dinamizado pelo município de Ourém, Voz a Voz, continua a percorrer as freguesias do concelho, sendo que a iniciativa mais recente centrou-se em Ceiça, onde a Câmara reuniu com a Junta e a Assembleia num périplo por vários locais. A finalizar este dia, registo para uma sessão pública de esclarecimento dirigida pelo Presidente Luís Miguel Albuquerque e pela Presidente de Junta, Ângela Marques. A população aderiu massivamente à iniciativa e lotou o salão do edifício da Junta de Freguesia de Ceiça, colocando várias questões aos representantes autárquicos, a exemplo de sinalização rodoviária, requalificação de ruas e largos, a instalação de fibra óptica nas várias localidades de Ceiça, problemas com a iluminação pública, limpeza de bermas e valetas e construção de passeios. Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, fez um ponto de situação em torno desta presença em Ceiça.
Começámos, como vos disse, com uma reunião de trabalho aqui na Junta de Freguesia, onde esteve presente todo o executivo da Junta e também o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia e mais um elemento da Assembleia de Freguesia e o Executivo Municipal, e onde abordámos alguns assuntos que vou passar a enumerar mais ou menos aquilo que foi falado. Começámos por falar aqui na falada já há alguns anos variante aqui mesmo ao lado da sede da Junta de Freguesia, uma situação que estava prevista já em 2009, mas que depois acabou por não se concretizar, que tem a ver com, como penso que todos sabem, uma troca com os proprietários da Quinta, passando a estrada que hoje passa, confinando com a Quinta, para mais abaixo, havendo uma troca de terrenos com essa Quinta. E, portanto, foi o primeiro assunto que falámos, é um assunto que estamos agora a iniciar, a começar a fazer um projeto, a elaborar um projeto, porque o projeto anterior que existia já não existe, e portanto temos que voltar ao início, fazer tudo de novo para que possamos também ter a possibilidade depois de poder avançar com essa obra. Depois estivemos também junto ao Salão Paroquial, onde mais uma vez estivemos a ver, também não é novidade para ninguém, a intenção que temos de proceder aos arranjos exteriores da Casa Mortuária, num acordo que foi possível realizar com a paróquia de Ceiça, e onde queremos também, logo possível, intervir. O processo atrasou-se mais um pouco porque houve necessidade de contratualizar externamente alguns parceiros, algumas especialidades externas, que não tínhamos e que não tínhamos condições de fazer na Câmara Municipal, muito recentemente, há cerca de 3 meses, foram-nos entregues na Câmara Municipal e, portanto, estamos em condições de, muito em breve, lançar o concurso para que, finalmente, aquele espaço que ali temos possa ser requalificado para o bem de todos, de toda a população. Depois também não passámos por lá, não foi o local que passámos por lá, mas também posso dizer que estamos a preparar também um procedimento para requalificar a Rua do Pombalinho, a Rua das Serradas e também uma rua na Cova da
Ladeira.
Rua da Ladeira, nas Covas da Raposa. E, portanto, também é uma situação que estamos neste momento a trabalhar e que pensamos que durante o próximo ano também possa ser uma realidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
A informação é da Câmara de Tomar para a conclusão dos trabalhos da empreitada de construção do sistema de esgotos em Baixa do Machial. Da responsabilidade da empresa Tejo Ambiente, a circulação do trânsito vai ficar condicionada até o próximo dia 15 de dezembro nas localidades São Miguel, Casal de São Miguel e Carvalhal Pequeno, na União de Freguesias de Madalena e Beselga. Ainda neste âmbito de registro para a interdição, com exceção a residentes, da Rua Casal Magno, entre a Estrada Nacional 349-3, a Rua Anselmo Farinha, com prazo de execução de 10 dias do troço da Estrada Municipal 535, entre o entroncamento para a Morteira e a Estrada Nacional 349-3, com prazo de execução de 20 dias. Rua Conde Tomar, entre a Estrada Nacional 349-3 e a Rua Principal de Juncais de Cima, com prazo de execução de 20 dias. E a Rua Principal de Juncais de Cima, troço 11, entre a Rua Conde Tomar e a Rua do Telégrafo, com prazo de execução de 10 dias.
Rádio Web, a primeira a informar.
A tradicional Feira de São Simão, também conhecida como Feira da Fossa, está de volta às ruas do Sardual nesta sexta-feira, 28 de outubro. Sem a grande projeção que já teve, na década de 70 do século passado, a feira volta assim a trazer às ruas da Vila do Sardual o bom sabor das castanhas, das nozes, das amêndoas e dos figos secos, caracterizando-se sobretudo pelas transações de cereais e de frutos secos próprio desta época do ano. Com fortes raízes na história e cultura do concelho, a Feira de São Simão realiza-se sempre a 28 de outubro, por ser este o dia escolhido para a chegada dos capuchos, como eram designados os grupos de homens e mulheres oriundos da Beira Baixa que ali se deslocavam para a época da apanha da azeitona. Como refere o presidente do município do Sardual, Miguel Borges, apesar da concorrência das grandes superfícies, o certame não está em risco de deixar de existir.
Estará em risco se deixar de haver feirantes, se deixar de haver comerciantes, não é? Porque, da nossa parte, penso que é uma feira que faz sentido, faz todo o sentido, não só por importância, não só por historicamente é importante, porque, mas na verdade há aqui uma oferta que não é tão fácil de encontrar, pelo menos aqui no nosso concelho, num único espaço. No fundo acaba por ser a nossa grande superfície comercial, aberta a céu aberto, que vai decorrer durante este dia 28, onde há muita coisa, conforme já referi, que pode ser comprada e as pessoas aproveitam e vêm, e não só, encontram-se, há convívio, há as pessoas que se encontram nestes dias daqui que vêm visitar a feira e encontram amigos. É sempre um espaço muito interessante. Sabemos a evolução que estas coisas têm tido, sabemos que a concorrência que as feiras têm tido, nomeadamente grandes centros, grandes superfícies comerciais e coisas do género, e que na verdade tem esvaziado um pouco aquilo que é a importância destas feiras. Mas continua a ser uma feira muito procurada, principalmente pelos sardualenses, para as pessoas que vivem no concelho de Sardual, onde podem realmente ter os frutos da época, não é? As castanhas e outros mais, podem começar a preparar-se para o inverno que aí vem, com os agasalhos, com o calçado e também com os equipamentos agrícolas para as tarefas vindouras, não é?
As questões do ruído e da segurança levam a que haja moradores a defender a realização do certame numa zona mais periférica da vila. Miguel Borges afirma que isso seria condenar a realização da feira e acrescenta que trata-se de um certame que decorre num único dia.
Estamos a falar de um único dia e aquilo que realmente se pede é realmente que haja compreensão e esforço por parte destes moradores para que realmente aceitem as coisas como são. Compreendo que possa haver, em primeiro lugar, segurança está garantida, há um plano de segurança, um plano de evacuação, se houver necessidade de tirar as pessoas destes locais. Os bombeiros sabem o que têm a fazer e há locais onde os feirantes não podem, os comerciantes não podem se instalar. Por isso está garantida a segurança em caso de evacuação. Agora, o que se pede também é que realmente que haja esta compreensão por parte dos moradores. Pronto, é um dia. No dia seguinte à feira e no dia da feira as pessoas ficam um bocado aborrecidas, reclamam, mas se calhar depois se tirássemos a feira também do centro histórico, compreendendo que é uma vila, uma sede de concelho onde tem uma população muito idosa, se retirássemos para outro sítio mais afastado, aí eventualmente poderíamos pôr em risco a própria feira, porque as pessoas deixavam de ir, porque vêm aqui à feira, mas vêm também ao nosso comércio local, aproveitam para vir ao nosso comércio local. E é um dia também de alguma animação do nosso próprio comércio local, porque há coisas que se vendem na feira, mas há outras que se vendem no comércio local. E as pessoas que vêm acabam por visitar os dois espaços. Por isso há esta animação que, se fôssemos tirar aqui do centro da vila, claramente haveria um prejuízo para as pessoas que têm dificuldade em se mover, em poder ir para um sítio mais longe, e não estou a ver outros, senão aqui mesmo na periferia da própria vila, e também seria mau para o comércio local.
Rádio Web, a primeira a informar.
Até à próxima segunda-feira, 31 de outubro, decorre o período de candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo a estudantes do Conselho de Sertã que frequentem ou venham a frequentar o ensino superior. O município de Sertã dinamiza a iniciativa pelo 9º ano consecutivo, iniciativa que tem como principais objetivos a promoção do sucesso escolar e garantir a continuidade de estudos dos seus municípios, concedendo apoios baseados em requisitos de natureza socioeconómica e em critérios de mérito escolar. As bolsas de estudo são destinadas a estudantes que residam no Conselho de Sertã há pelo menos 3 anos, matriculados no grau académico de licenciatura ou mestrado integrado em estabelecimentos de ensino superior públicos. Para terem direito ao apoio, os alunos deverão ainda ter mérito escolar e ser beneficiários de um dos 3 primeiros escalões do abono de família, entre outros requisitos de acesso. Cada bolsa de estudo tem um valor máximo de 1.000 euros por ano letivo, mediante a apresentação de comprovativos de despesas de educação, sendo que este apoio é renovável até um máximo de 3 anos. Até 31 de outubro decorre igualmente o prazo para a renovação dos apoios concedidos nos anos anteriores. A candidatura poderá ser apresentada por qualquer aluno que possua os requisitos necessários, preferencialmente através dos serviços online do município da Sertã em cm-sertan.pt, onde estão publicadas as normas de atribuição de bolsas de estudo.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Ao cruzarmos a Pronto do Flecheiro, reconhecemos hoje o cemitério de Tomar e a Casa Mortuária, mas vemos sobretudo habitações, o mercado ao fundo, as escolas e, claro, a imponente Igreja de Santa Maria do Olival. Mas, na verdade, todo aquele terreno era essencialmente uma necrópole entre as finais da Idade Média e o início da modernidade. Uma das maiores que se encontrou na Europa, ainda pouco conhecida. É interessante como, ao longo da história, os mortos foram sempre marcando o caminho dos vivos. No início, com os enterramentos em antas, que são a mais antiga arquitetura construída em pedra. Depois, com rituais muito diversificados, incluindo cremações e ossários, os mortos sempre ficaram ali, como marca de identidade das comunidades, como que a indicar que sem eles, elas perderiam parte da sua razão de ser, perderiam parte do seu sentido da vida. Hoje, teimamos em esconder os mortos das crianças, em deixar os doentes morrerem em hospitais longe dos seus afetos, em glorificar uma angustiada ideia de felicidade sem mácula, sem dor, sem rugas. Mas os mortos estão sempre aí, debaixo das pedras da calçada ou esquecidos nos nossos telemóveis, com a calma de quem tem todo o tempo do mundo, a lembrar-nos que o sentido da vida está na sua continuidade. A arqueologia é, afinal, sobre isto. Como é que os mortos e as suas obras nos podem ajudar a compreender o sentido da vida, apesar do frenesim das inutilidades que tantas vezes nos ocupam? Já sabe, da próxima vez que atravessar a ponte do Flecheiro em Tomar, olhe para o chão e lembre-se, já por ali passaram milhares de pessoas, e algumas até ali ficaram sepultadas durante séculos, até que pela mão de algum arqueólogo regressaram para uma nova vida, a de protagonistas da história. A minha sugestão para hoje é que vá até à ponte do Flecheiro e por lá leia este poema de Cecília Meireles. Tu tens um medo de acabar. Não vês que acabas todo o dia, que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que te renovas todo o dia no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que és sempre outro, que és sempre o mesmo, que morrerás por idades imensas até não teres medo de morrer. E então serás eterno.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.